Eu vou olhar para ti.
Está bem. Ah, então se calhar é melhor ficar daquela. É? Sim. Para se ver mais a tua. Cara. Ai, 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 ai. Bem-vindos mais uma vez ao Setting the Pace. Já tive o Domingos e agora tenho o seu mano mais bonito, Dionísio, que recordista mundial. Mais um recordista mundial aqui no meu podcast. Só tenho de agradecer a tua presença aqui.
Não, eu é que agradeço.
Dionísio, como é que é agora dizerem que afinal quem é o presidente és tu?
Sim. Aliás, eu deixei que o Mano fosse e será...
Dessa cara, não é? Desta terra.
Exatamente. Agora, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Porque ele precisa, de facto, de estar tranquilo, fazer aquilo que faz e muito bem. E desde já quero lhe deixar as maiores felicidades, porque a Federação Portuguesa de Atletismo precisava de um homem do atletismo. Sem estar aqui a deixar críticas na antiga direção da Federação Portuguesa
porque
de Atletismo.
Porque também são sempre gente do atletismo.
Sempre,
é?
Exatamente.
Mas o Domingos tem a particularidade de ter sido atleta durante muitos, muitos anos, não é?
Não só dos meus atletas de Portugal, mas também do mundo.
Sim.
Isto é falando humildemente, mas eu e o Mano conseguimos fazer coisas maravilhosas. Depois de ter terminado a geração do Carlos Lopes, Fernando Mamede, tivemos a sorte de aparecer nós, irmãos gêmeos Castro.
E beberam muito deles, não foi?
Muito, muito. Eu recordo-me que na altura que o Lopes ainda corria, nós corremos muito mais tempo com o Mamede, porque o Mamede ainda continuou mais algum tempo.
Exatamente.
Depois o Lopes quando terminou, mas nós aprendemos muito com eles, principalmente com o Carlos Lopes. O Carlos Lopes era uma pessoa muito dada, muito profissional, digamos assim, e que nós perdemos horas, chorámos com as grandes conquistas dele e, portanto, estamos muito gratos.
Em 84 já eram colegas de treino dele, não é?
Já.
Depois vieram em 81 ou 82?
O Mano veio primeiro um ano do que eu para o Sporting. Lembro-me que naquela altura tive uma semana sem comer.
Vamos a essa história, porque vamos lá atrás. O Domingos é reconhecido, vocês são reconhecidos como vindo de uma família muito, muito, muito pobre, de Fermentões. E partilhavam a casa, duas divisões.
Mesma cama.
Mesma cama.
Cinco rapazes.
E vocês ainda continuaram a dormir muito tempo juntos. Foi até sair, o Domingos sair de casa, não é?
Sim, foi quando o Domingos veio para o Sporting e eu tive o azar de não ter vindo para o Sporting. Foi um sofrimento muito grande porque nós somos gêmeos, digamos, verdadeiros.
Sim.
E ou seja, gêmeos verdadeiros, não conseguíamos deixar de estar um com o outro.
Desde que nasceram estavam sempre.
Sempre, sempre, mesmo até nas corridas. Nós corremos durante muitos e muitos anos e ficávamos sempre juntos. Só houve uma corrida que nós não participámos juntos. Foi quando o Domingos foi fazer, após um campeonato do mundo de corta-mato em França, que o Domingos ficou muito em sétimo, salvo erro, fui décimo, décimo primeiro, e o Domingos foi convidado para ir participar num corta-mato, que era os melhores do mundo em Espanha. E eu fui fazer de lebre para o recorde do mundo em França,
sim,
em Le Mans.
É tal.
E tive a sorte de bater o recorde do mundo. Foi a única vez que nunca conseguimos dormir juntos porque nos separámos nesse momento.
Mas ainda bem,
ainda
não é?
Bem, ainda bem.
Porque aí vêm uns dinheirinhos a mais.
Não, foi espetacular. A minha história do recorde do mundo é uma história muito bonita. É curioso que eu fiquei extremamente triste e desapontado em não ter sido convidado para participar nessa corrida em Espanha. E então o que é que acontece? Havia um empresário português, nome Lúcio Pereira, que vivia em França, que precisava de uma lebre até aos 10 km de tentativa de recorde do mundo dos 20 km.
Mas quem era o atleta que ia bater?
Eram marroquinos, ingleses e italianos.
Ah, então havia vários que podiam...
Haviam vários, menos eu.
Era a lebre.
Eu era a lebre e eu até pensei assim, meu Deus do céu, eu não sei se vou conseguir aguentar 10 km. Porque era um ritmo extremamente elevado e é um sentido de responsabilidade muito grande.
Pois é.
Mas é curioso que o organizador chamou-me e disse, amigo Castro, você tem uma missão que é ir até aos 10 km, impor o ritmo para que eles possam ir embalados para o recorde do mundo. Mas, se você conseguir fazer alguns quilómetros a mais, por cada quilómetro que você fizer mais, eu dou-lhe mais $1,000.
Mas isso era mesmo só pensar dinheiro no bolso? A partir dos 10 foi só pensar dinheiro no bolso?
Foi. Até mais $1,000. Eles não vinham. Porque eu já ia num andamento de recorde do mundo. E os os potenciais recordistas do mundo não conseguiam acompanhar. Então eu fiz naquela tentativa mais um ou dois quilómetros, que era para ganhar mais algum dinheirinho, e assim foi. Foi mais mil, mais dois mil, até aos, disse, ai, vou até aos 15 quilómetros, mais 5 mil dólares. Oh, cheguei aos 15 quilómetros, começou tudo a gritar por mim, eu pimba, 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 pimba. Só que aos 18 quilómetros comecei a ficar assim com tonturas, porque aquilo foi dentro de um estádio, uma pista de 400 metros, exatamente.
Comecei quantas a ficar voltas?
Assim, 52 voltas. Eu já não consigo. Eu acho que era o instinto que me levava. Era o instinto que me levava.
Se disseres isso ao Bicoel, fazia uma volta de aquecimento e já ficava cansado. 52.
Não, foi uma história muito engraçada. Uma história muito engraçada por uma simples razão. Primeiro, porque bati o recorde do mundo que não estava a contar. Eu achava que não estava preparado, porque na altura lembro-me perfeitamente, Carlos Lopes, Fernando Mamed, tentaram bater este mesmo recorde e não conseguiram. Uns desistiram, outros não conseguiram. E então, eu bati o recorde do mundo, no dia 31 de março. O que é que acontece? Sorte porque fui recordista do mundo. Azar porque, no dia a seguir, os telejornais, a imprensa toda, dirige o Castro, bate o recorde do mundo dos 20 quilómetros. Ninguém acreditou.
Era a mentira de
dia. Mentira de onde eu
venho. Mas, Dionísio, eu tenho uma dúvida, porque muita gente, até no futebol, diz, eu sou jogador de futebol, não era bem o que eu queria, mas é muito bem pago. No teu caso, fazer atletismo dava prazer ou era mais a pensar no que podia proporcionar?
É curioso. Eu às vezes me conto assim, em tom de brincadeira, eu tinha mesmo prazer da corrida. Dou-lhe a minha palavra de honra, que principalmente às vezes ao domingo, quando eu treinava sozinho, porque o humano por alguma razão não treinava, ou não apetecia, ou porque enfim, eu tinha...
Isto não se pode dizer aqui, não lhe apetecia.
Hoje não, exatamente, se não vai fazer o barco comigo. Não, corria sempre também. E eu tinha um prazer enorme a correr, eu parece que voava. Lembro-me que vivia ali na Quinta do Lambert, ia fazer a cidade universitária, Hospital Santa Maria, e entrávamos no estado do universitário. As minhas pernas voavam, e depois dava-me um certo gozo, com humildade digo isto, era os carros que iam, consoante iam passando por mim, a salvar-me. Isso me dava uma força interior, que era uma coisa impressionante. Claramente que também ganhámos dinheiro com isso. Eu e o Mano ganhámos muito dinheiro no atletismo.
Acabaram a carreira já com uma casa comprada, duas, com um património,
sim,
não é?
Muita...
Porque há muita gente que não conseguiu, não é? Não...
Nós, graças a Deus, lembro-me, nos primeiros anos, poucos anos que viemos para o Sporting, começámos logo a ganhar bom dinheiro. Ao passo que fizemos logo, das melhores casas de Guimarães, construímos, comprámos uns terrenos, construímos para nós, era minha e do meu irmão, mas deixámos a minha família a crescer e se desenvolver lá. Foi um motivo de orgulho. Eu lembro-me que ali em Tilheiras, um apartamento custava 5.350 contos. Nós íamos comprar um apartamento para cada um, eu e o Mano. E decidimos, por bem, em construir uma grande casa, uma casa maravilhosa em Guimarães. Sim, é verdade.
Ainda tem?
Infelizmente, digo isso com alguma mágoa. Aquilo é meu, era meu e do meu irmão, do Mano, do Domingos, e os meus irmãos, que sabem perfeitamente que aquilo que era meu e do Mano, e arranjaram formas, se apropriar daquilo, para nós perdermos aquilo. Ao passo que, hoje, a minha relação com estes meus irmãos é zero.
Então só existe relação com o Domingos?
Com o meu
Mano. Mas eram quantos?
Oito. Acho que foi uma tragédia que fizeram. Ao passo que aqui, eles sabem perfeitamente que foi um investimento nosso, foi um orgulho que nós fizemos, e mais, nunca quisemos dizer que aquilo que íamos vender, fazer ou acontecer, não. Aquilo era um património familiar.
Sim, da família Castro.
Eu, por exemplo, agora, chego aqui a Lisboa, apetece-me ir para Guimarães, tinha onde ficar, e eles arranjaram forma de uma, de certo modo, de crueldade de nos retirar aquilo.
Poxa.
Eu pensei que a minha família era a família mais unida do mundo. Completamente enganado. Ouvia e
a partir de que momento? Já depois de acabarem a carreira?
Sim,
ou...
sim, já depois de acabar a carreira. Foi muito mal, foi muito mal.
Mas era, perderam essa união ou era uma união que...
Não, era uma, final, não era. Era uma união muito saudável. Acontece quando faleceu o meu pai, depois ficou a mãe, e a partir daí começou tudo a descambar. Porquê? Porque eles quiseram se apropriar daquilo.
Uhum.
E nós achávamos que aquilo que era tipo de uma mansão para férias de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos netos, por acaso já tinha um neto, e era assim que nós queríamos. À semelhança de muitas famílias que têm património chamado património familiar, eles não fizeram assim, com muita pena minha, sinceramente. Tenho uma mágoa no interior muito grande.
Imagino. Ainda por cima, sabendo que o Domingo muitas vezes diz: eu e o meu irmão, nós mudámos a condição de vida da nossa família.
Completamente, mas não tenho a menor dúvida.
Pois.
Porque nós quer queiramos, quer não, tivemos a sorte, como eu já disse atrás, de muito rapidamente ascender ao top dos melhores corredores nacionais e do mundo. E depois, o facto de sermos gêmeos deu muita publicidade.
Sim,
não,
sim.
Eu recordo-me que nós praticamente corríamos todos os fins de semana fora de Portugal, ganhávamos corridas, nós éramos motivo de notícia toda a hora, era primeiras páginas dos jornais, era, íamos ao programa da RTP1, no Domingo Desportivo, que a gente praticamente nem sabíamos falar, nós podíamos, pá, isso é tão engraçado, é giro falar assim, a nossa pura genuidade e humildade leva-nos que nós ainda hoje sejamos respeitados por toda a gente, por sermos os verdadeiros e genuínos.
E genuínos,
porque também eu a dizer, não tenho vergonha de o dizer, nós íamos ao Domingo Desportivo, era o Ribeiro Cristóvão, um grande amigo nosso, e a gente perguntava: Sr. Ribeiro Cristóvão, por favor, diga quais são as respostas,
quais são as perguntas,
porque a gente depois não sabe interpretar as palavras. Isto era lindo demais. E no fundo tornava-se tudo espetacular. A gente, de uma maneira e de outra, compunhamos e complementávamos um com o outro, dávamos uma alma ao programa.
Que bom.
É verdade.
Vamos aqui a uma parte que é mito ou verdade. É mito que, ou verdade, que o Dionísio comia como se fosse o Domingos?
No Sporting.
E depois a mulher: então, mas o que é que se passa aqui?
Era lindo. Eu estava na tropa e é curioso que nesse ano que eu cumpri serviço militar, o Mano já estava no Sporting. Ganhei sempre. Estava a cada surra.
Tanto que o professor Muniz Pereira era. Contratámos
o erro. Exatamente. Era o professor Muniz Pereira e o nosso diretor, que chama-se Rui Pignatelli. E o Rui Pignatelli dizia: oh Mário, eu acho que nós nos erramos. Quem devia ter vindo não era este, era o outro. E então, eu prestei serviço militar muito perto do Sporting, que era ali ao pé do aeroporto, Ralis. Eu fazia ali serviço militar. E, entretanto, eu treinava à tarde com os mesmos métodos de treino do Mano, do professor Muniz Pereira.
Mas, se calhar, não tão, com tanta intensidade, porque não tinha de andar ali atrás do carro lá de família.
Sorte. Se calhar o Mano nesse ano não mudou nada, porque ele reventou todo. Escavagou todo. E eu estava mais fresquinho.
É verdade.
E depois, o que é que acontecia? O Mano já vivia no centro de estágio, debaixo da bancada central do antigo estádio do Sporting. E então, lá no centro de estágio, o Mano comia primeiro. E depois de ele comer, eu vinha com o meu tabuleiro e ia-me servir. E servia-me, que aquilo era uma maravilha. Mas sempre ali com alguma dificuldade, que a senhora
me reconhecer.
E então a senhora era assim: Dona Luzia, ai, senhor Domingos, você come tão bem, já está a repetir outra vez.
Vocês tinham de com a mesma roupa.
Aquilo era espetacular. Nós fizemos grandes aventuras.
Mas era possível distinguir-vos bem?
Só quem tivesse mesmo muito habituados. Primeiro.
Agora é fácil.
Sim, agora é fácil, né? Eu estou mais novo.
Agora viu, já no jantar de Natal da Federação, eu olhei para ele: ei, Domingos, estás cansado.
Estou arrebentado.
Fui para a Madeira, voltei para aqui. Ele está cansado.
Não, uma coisa não é fácil. Falando agora nessa situação cansada, eu já lhe disse a ele. Eu estive com ele já várias vezes em alguns eventos. E, de facto, ainda bem que ele está a dar a cara. Porquê? Porque, primeiro, nós já éramos o que éramos e o que somos. Conhecidos, comunicadores.
Abre portas.
E as pessoas gostam disto. Mas o Mano tem que começar também a saber delegar e não poder estar em tudo, porque qualquer dia cai. É verdade. Ou então tem que ser o seguinte: tenho que o deixar de folga e vou substituí-lo eu.
Sim.
Senão um dia de dia vamos perdê-lo.
Passas a ser o Domingo.
Passa a ser eu o Domingo.
Mito ou verdade que não era só na cantina, mas vocês chegaram a partilhar uma namorada?
Sim, eu roubei a namorada. Uma maravilha. Era uma ginasta de suporte.
Mas ela não sabia.
Por isso mesmo. Escutem, meu querido, era difícil de nos distinguir. Era na voz, era o rosto, era tudo, era difícil. E ela veio. Ah, pá, lembro-me que era uma boa zona. Ela veio, não sei daqui, agarrou-se, me deu umas beijocas e uns abraços. E depois o mano que veio entrar. Foi tão giro, foi espetacular.
São dois.
Mas não tem problema nenhum. Fica tudo em família.
E por falar em família? Mito ou verdade? Eu sei a resposta, mas se calhar o nosso público não sabe. É verdade que a família é muito numerosa?
A minha?
Os descendentes?
A minha é. É curioso que eu só tinha e tenho dois filhos da minha primeira esposa.
O Domingos também tinha dois da primeira.
Também, da mesma idade, porque o Domingos vivia no oitavo e eu no sétimo. E a gente combinava. Olha...
Está na altura.
Dei um toquezinho, olha, vamos lá. São da mesma idade. Os nossos filhos, os pensam da mesma idade. E então depois acontece por as circunstâncias da vida. Eu tenho mais vários filhos de outras mulheres.
Diferentes,
né?
Mulheres. E nunca voltaste a casar?
Não, eu nem quero. Sinceramente nem quero casar. O que é que eu quero? Tenho os meus filhos, dou-me lindamente com as mães dos meus filhos, tirando uma por como é que é dizer, por falta de humildade da parte dela. Eu tenho um filho com uma brasileira e, entretanto, um filhote já com 12 aninhos, maravilhoso, o Davi, e a mãe, de um momento para o outro, não sei se foi por ciumeira, não sei se foi por enfim, porque se calhar posto mais uns do que outros nas minhas redes sociais, e então um dia escreveu uma mensagem, eu até pensei que ele tinha sido o Euro Milhões, a mãe do meu filho, e ela estava a fazer um testamento para me dar também algum, porque era uma mensagem muito comprida. Afinal, era para dizer que eu tinha que deixar de ser o pai do nosso filho.
Ui,
eu acho que isso
não dá.
Não dá, porque assim, as crianças não têm culpa. E uma estupidez, seja da mãe ou seja minha, vai levar com que quem sofre é o nosso filho. Isso não faz sentido.
E o que é que era mais difícil? Lembrar-te dos nomes todos dos teus filhos ou os treinos com o teu irmão?
Dos filhos. Às vezes, até quando faço essas perguntas, até faço uma curva, tento-me desviar, que até parece mal. Isso dos treinos, não. Isso dos treinos, lembro perfeitamente.
Era fácil.
Era fácil, mas também uma vez lhe dei um murro.
Ele contou-me na entrevista. Não sei se foi nesse dia, mas ele disse: então vamos um cada um a puxar e depois chega na última parte.
Ele foi malandro comigo. É assim, eu lembro-me perfeitamente que ele teve um ano difícil de lesão, e curioso, precisamente no dia de hoje, foi o campeonato nacional de estrada, que eu ganhei, ele foi o segundo, mas depois ele lesionou-se, eu inclusive até fui campeão da Europa, de estrada, e ele teve um ano praticamente lesionado. E então acontece que eu, nesse ano, ganhei tudo. Eu tinha uma força, um espírito, e não sei onde é que eu fui buscar tanta força para fazer os meus melhores resultados, recorde do mundo, na ausência do Mano. Mas lembro-me que eu era um pouco mais lento que o Mano. E então, naqueles treinos de morte, como são os treinos da morte, são treinos de 400 metros rápidos, a gente chega no final dos 400 metros, só lhe apetece é tirar tudo que tem cá dentro e deitar fora. Eu disse assim ao Mano: ó Domingos, vamos fazer o seguinte, como tu és mais rápido que eu faço os primeiros 200 metros e tu nos 200 metros avanças, mas tens que avançar gradualmente, porque senão vais-me deixar... Filha da mãe, cheguei nos 200 metros, fugiu. Como eu não consegui apanhar, atravessei o campo, cheguei a conseguir apanhar, olhei assim, mal estava a terminar a meta, mandei um soco. Comecei a chorar, mas mandei um soco.
Como é que era a vossa relação? Ou melhor, como é que eram os vossos pais? Porque essa vossa vontade de se ingrar, muita gente diz que tem a ver com os pais, não é?
Exato, claro.
Os vossos pais eram muito exigentes convosco?
Foi muito difícil. Eu reconheço que foi muito difícil. Nós, com 14 anos, aliás, nós começamos a trabalhar muito cedo, nós começamos a trabalhar com 6 anos de idade. Andámos na escola primária, na primeira classe ou segunda classe, não, primeira classe, e da parte da manhã. E vínhamos a correr, por isso é que a gente é corredor, andámos sempre a correr.
Sim.
Vínhamos a correr da escola para casa, pegávamos num pedaço de pão e na horta nossa ou do vizinho, ou era um cacho de uvas, ou era um tomate ou uma fruta, íamos para uma fábrica de fazer blocos de cimento, ajudar um nosso vizinho que tinha essa mesma fábrica.
Uhum.
Eu recordo que me chegava no final do dia, os dedos estavam todos queimados do cimento. E depois o que é que acontece? Isto continuou até aos 10 anos. Mas antes disso, quer dizer o seguinte, nós não tínhamos tempo de fazer os trabalhos de casa. Chegávamos à escola no dia a seguir, levávamos muita porrada com a régua do professor.
Porque em casa não conseguia.
Não conseguíamos. E então o que é que acontece? Depois, aos 10 anos, deixámos de estudar. E nem ameaçámos os meus pais, ameaçar no bom sentido da palavra, que se não nos deixasse continuar a estudar, vinha a polícia para levar os pais presos. Pais presos quais que? Era surra logo. Então eu fui para carpinteiro e o mano foi para as obras.
Uhum.
E assim, e trabalhávamos, levávamos a nossa marmitazinha da comunidade.
É um ovo cozido, não é?
O ovo cozido, e às vezes nem isso era. Nós com coitadinhos, com vergonha que pudessem criticar a minha mãe, comíamos fora dos outros, para não ver o que é que a gente tinha na panelinha, numa coisa da marmita. Então o que é que acontece? Nós trabalhávamos e depois o mano, um primo nosso que vive ali a relativamente 50 metros ou 100 metros, convidou para ir treinar. E ele foi. Uma semana depois fui eu. E depois veio o problema a seguir. Porquê? Como nós trabalhávamos, os meus pais não queriam que a gente corressemos com medo de ficar doente para depois não ir trabalhar. Sabe o que acontecia? Ai, tinha lá uma ponta de uma mangueira para aí de um metro daquela mangueira de jardim. Dava-nos cada surra. Mas levámos muita porrada. Nós levámos mesmo muita porrada. Eu acho que nós demos corredores graças à minha mãe. Porque a minha mãe corria mais que nós. A minha mãe podia ser atleta. Corria tanto com a Rosa Mota, quase. Sido. A minha mãe corria. Nós íamos a correr para aqueles campos fora, e a chorar, a gritar, que era para os vizinhos, mandar acalmar a mãe.
Temos é de dizer para a Rosa Mota se acalmar, porque ela está com 78 anos a correr. Meu Deus.
A Rosa Mota, cuidado. Eu acho que ela vai correr até aos 100.
Meu Deus, se chegar lá.
Não, acho que vai chegar. Ela é magrinha.
Epá, mas está a puxar pelo cabedal.
Tá. É um grande exemplo para todos nós.
É que eu cheguei a ser treinado pelo Luís Jesus e ia rolar com ele. E ele ali à beira dos 50 anos, ele já não fazia 38 às 10.
Não fazia. Aliás, a Rosa Mota atualmente corre tanto como os homens. Por isso é que nós temos que fazer uma boa prospeção de talentos, incentivo e motivação para os novos jovens para começarem a fazer resultados de categoria não só nacional, mas também a nível Sim. mundial, porque são bons se envergonhar com a Rosa Mota, corre muito.
As mulheres, não é?
Poxa,
é vamos ver hoje aqui nos campeonatos nacionais de estrada, e por falar em nacionais de estrada, foste o primeiro campeão nacional de estrada, em 1990.
Europeu.
Também?
Sim.
Na altura era 15 ou 10?
Era 15.
Era 15.
Eu fui campeão nacional, foi no Campo Grande, e fui campeão europeu na Mielhada. Fui.
É sério?
É verdade, fui campeão europeu. Eu e o Mano tínhamos uma característica muito própria. Por isso é que nós tínhamos a benção de ser mesmo bons corredores, genuinamente bons, geneticamente corredores.
Sim.
E agradeço à minha mãe que andava sempre a correr atrás de nós para nos bater. Ai, mas apanhava-nos. Minha mãe corria muito. E então o que é que acontece? Nós corríamos bem. Estrada, na pista e no corta-mato.
Sim.
Era uma coisa impressionante. Se formos a ver, nos dias de hoje, neste mundo moderno, que tem tanta tecnologia, a começar pelos ténis que dá-lhes não sei quantos minutos a menos, segundo diz.
Na maratona.
Exatamente. Eu e o Mano éramos dos melhores corredores em todas as disciplinas. A estrada éramos dos melhores. Corta-mato, dos melhores. Na pista, dos melhores. Eu recordo-me que nós durante, foram 5 ou 10 anos, não posso precisar, eu e o Mano fomos dos melhores do mundo em 5 mil metros e 10 mil metros, mas principalmente nos 5 mil metros.
Sim.
Portanto, e nós também, nesse aspecto, temos que agradecer ao professor Mário Muniz Pereira, que ele nos sabia travar relativamente a não querer competir a toda hora.
Porque nós queríamos, ele travávamos na estrada.
Travávamos, sim, travava-nos. O professor Muniz Pereira, não é como hoje, nós tínhamos ciclos de trabalho que rigorosamente e religiosamente tínhamos que cumprir. Às vezes vimos um telefonema do nosso empresário, que era um espanhol, Santiago Marchá, um grande abraço para ele. Ligávamos, manos, temos aqui uma corrida em tal sítio, 1,5 milhão, 2 milhões de pesetas, que era muito dinheiro, e nós já todos a ferver. E o professor Muniz Pereira, não, temos que fazer 10 vezes 2 mil metros, e ficávamos com uma pilha de nervos, mas aceitávamos.
É, pois, era para o vosso melhor, não? Era, sim, para o vosso bem.
Sim. O Muniz Pereira, eu, como já disse atrás, estou-lhe muito grato por tudo aquilo que ele fez pelos irmãos Castro, e acontece o seguinte, ele tinha uma forma de ser estar como treinador que qualquer treinador não tinha. Ele, para mim, a maior valia dele era precisamente a disciplina.
Ele conseguia ser diferente para cada um de vocês? Ele sabia gerir ou era igual?
Sabia. Não, é assim, nós fazíamos tudo por igual. Nós vivíamos debaixo lá nos adversários, debaixo da bancada. Sim. Um dia lembro-me que chegou à pista e disse ao professor Muniz Pereira, eu não consigo hoje treinar, estou com muita dor de barriga, é melhor eu só treinar à tarde. Dizia assim para o meu filho, então não tem problema nenhum, o teu irmão vai com o Perninhas de Alicate. O Perninhas de Alicate é o Dorte Henriques, tem uma perna muito grande, uma Perninha de Alicate.
Ainda tem.
Vai com o Perninhas de Alicate e mais não sei quem, e tu vais sozinho. E caramba, se pensasse sozinho, eu vou treinar sozinho. Não, é pior. Então, só aquelas palavras dele, deu-me uma certa motivação para não treinar sozinho. Eu fui treinar com eles e acabei por treinar. Ele era terrível. Eu lembro-me, um certo dia, chovia que Deus a dava. Mas aquilo era o túnel da entrada para o estádio do Sport.
E vocês, ele não vai.
Pusemos três bancos, aqueles bancos de madeira, para podermos entrar. E eu era assim, que era malandro, eu era muito malandro. Eu era assim, oh, o seu mano me espera, alguma vez vai aparecer aqui. E nós íamos assim, quase de gatas, a subir as escadas. E caramba, lá estava ele no meio do campo, com aquelas capas para ser dos cantoneiros. Antigamente havia uns cantoneiros que andavam a limpar as estradas. Lá estava ele ali. Isso para dizer o quê?
Essa espera.
E ele dizia o seguinte, se vocês não treinarem hoje, os vossos rivais podem treinar. Ou ao contrário, se vocês treinarem hoje, os vossos rivais não treinam, vocês já estão à frente. Porque o treino de hoje, se não treinarem, já não podem recuperar amanhã. É. Ele tinha uma...
É, e aquela frase, se tiver um terremoto, nós vamos aí...
Treinamos todos os santos dias, inclusive terremotos. O professor, houve um que disse, o professor, tem um terremoto e sem estado. Não importa, sabia estar, vamos lá para
lá. Dionísio, uma última pergunta. Porque acho que estão-nos a chamar para irmos almoçar, mas é verdade que realmente pensaste candidatar para o Sporting, para a presidência do Sporting?
Eu fui mesmo candidato.
Ah, foi?
Eu pensei.
Ah, eu pensava que depois não tinha...
Não, vou contar a verdade. Eu trabalhei durante muitos anos com o futebol. Uhum. E tive a sorte de conhecer um presidente de um clube mexicano do Pachuca, e ele veio a Portugal, e por mero acaso, no meu escritório na Quinta de Lombéria, existe lá uma pizzaria de uns italianos, e ele estava lá com esses senhores italianos, vinha numa missão religiosa, e então, esse senhor dono da pizzaria, olha, ó Castro, você é de tal futebol, e esse senhor é presidente do Pachuca, daqui da colá, e fizemos ali uma amizade, e depois começámos a comunicar também com o Osério, no movimento com o Osério. Entretanto, ele foi embora e vai começarmos sempre na comunicação. Um dia ele diz-me o seguinte, ó Castro, nós gostaríamos, tem um grupo forte, económico e financeiro, nós gostávamos de comprar o Sporting, é possível? Eu disse, acho um pouco possível, mas posso perguntar, na altura era Bruno Carvalho. E então fomos lá e tal, e não sei o quê, não aceitaram, e haver eleições próximas. E eles disseram o seguinte, nós temos capacidade para comprar o Sporting, o que é que vais fazer então? Já que não querem vender o Sporting, tu vais ser candidato a vender o Sporting. E assim foi. Era os donos do Pachuca, e outros quaisquer, e era um dos homens mais ricos do mundo, que era um senhor das telecomunicações mexicanas, Slim, uma coisa parecida, assim, algo. E eu fui candidato a presidente, portanto, do Sporting. e na altura tinha todas as condições mais algumas para ser vencedor. Quando aparece o Frederico Varandas, e através de um grande amigo meu da restauração em Angola, um português, me pede a ver se eu colaborava com o Varandas, e ele disse que ele gostava de ser presidente e eu escolher o lugar que eu quisesse no Sporting. Acontece que eu naquela altura decidi abandonar a minha candidatura a favor do Varandas porque entrei num acordo com ele. E porquê? Eu tinha engravidado uma senhora brasileira, dos quais tenho um filho, e as coisas correram mal. E alguém se quis aproveitar da minha imagem também, um dos concorrentes também, ou um dos candidatos, e a minha filha mais velha me pediu encarecidamente para que eu não me candidatasse, porque me queriam expor nos mídias.
Queriam preservar, era para te preservar.
Para me preservar. E então eu entrei num acordo com o Frederico Varandas, eu fiquei como uma espécie de um prospector para novos talentos a nível da África e dei-lhe todo o meu apoio. Mas dei-lhe todo o meu apoio.
Na altura metias o Domingos como testa de ferro.
Ah, sim, não, exato, exatamente. Mas lembro que naquela altura, e eu, por exemplo, nos debates e não sei o quê, eu era um verdadeiro campeão. Eu parecia que estava a bater o recorde do mundo. Eu, graças a Deus, e humildemente vou dizer isto, meu querido amigo, eu tenho o dom da palavra. Eu tenho facilidade de comunicar.
Expressão.
Mas comunico e me expresso bem com quê? Com simplicidade e humildade e sem rasteiras.
Sim, a falar a linguagem do povo.
A linguagem do povo. É aquilo que eu estava a dizer. O Mano tem tudo para dar certo na Federação Portuguesa de Atletismo. Às vezes até lhe digo, em tom de brincadeira, tu vais ficar 12 anos na Federação.
Que é o máximo de mandatos.
Porquê? Primeiro porque consegue consegue angariar apoios para a nossa Federação, para o nosso atletismo, para as nossas associações, porque o atletismo precisa. E ele tem todas essas condições reunidas. Ele tem todas essas condições para ir muito além. Precisa sim da nossa ajuda e nós estamos disponíveis para o ajudar. Eu sinto-me na obrigação, antes do Mano estar neste projeto, eu e ele sentíamos na obrigação, como figuras públicas de Portugal, ligadas ao mundo do desporto, em aparecer. Nós aparecíamos sempre. Nos sentíamos felizes quando vamos numa Câmara Municipal, num evento, quando vamos num evento qualquer, que seja ele, nem que seja do atletismo, nós aparecer. Sabe porquê? Porque as pessoas gostam dos irmãos gêmeos Castro.
É, ainda assim. É verdade, ainda se lembra. Eu tinha um colega de trabalho, quando eu fiz a entrevista ao Domingos, ele ficou completamente maluco. Pô, tu conheces? E foi tão bom ouvi-lo passar estes anos todos. Porque realmente vocês foram para Angola, tiveram um pouco assim fora dos mídias.
Afastados, de Portugal. Não afastados de Portugal, porque o Mano,
continuaram.
Mesmo fora, continuou a organizar grandes eventos do atletismo.
E o Luanda Runners, eu lembro.
Demais, organizou em Luanda, organizou em Moçambique, muita, aliás, o Mano, eu tive mais, eu reconheço que eu tive um pouco mais afastado de
ti,
mas ele teve sempre ligado a
mais filhos, não é?
Eu também tenho cuidado dos filhos,
pois.
Não é fácil.
E, última pergunta mesmo para terminar, certeza. Quais os planos para o futuro do Dionísio Castro?
Olha, isto é assim, eu de facto estou já há alguns anos nesta parte em Angola, já estou também um bocadinho cansado e afastado familiarmente e estou já a preparar a minha vinda de novo para Portugal.
Uhum.
Estou, à semelhança do que aconteceu quando o Mano estava em campanha, vi-lhe ajudá-lo, dar-lhe força, etc, e por aí fora, e estou a pensar se de facto vai, acho que sim, que vai haver essa oportunidade, ou que seja a colaborar com a Federação.
Pois, porque muita gente podia imaginar que vocês os dois estariam na direção, é, mas não.
Porque na altura o que aconteceu? Por acaso eu tinha um cargo na direção. Eu tinha um cargo na direção. Entretanto, achámos por bem não fazer a parte da direção e trabalhar, tipo, a fazer prestação de serviços para a Federação. Angariar patrocínios, angariar apoios, angariar um conjunto de situações. Olha, é tão verdade como estamos aqui os dois. Há bocado, eu estava a falar para Singapura, com um grande amigo meu, Mano, para o Moese Sakur, que são os donos das lojas de roupa Sakur,
uhum,
precisamente para arranjar um patrocínio para a Federação Portuguesa de Atletismo. Portanto, isto quer dizer que o facto de nós sermos quem somos também conta muito, porque as pessoas, além de gostarem de nós, sabem perfeitamente que nós fomos sempre pessoas muito próximas.
Escutam-nos.
Exatamente. Sim, sim, portanto, sim. Ou por exemplo, olha, uma das coisas que eu gostava, sinceramente eu gostava, e dentro de um pouco vai haver eleições para o Comitê Olímpico, e nós estamos aí numa aposta forte num candidato. Eu gostava, por exemplo, de fazer parte como embaixador, como membro do Comitê Olímpico, por exemplo. Acho que sou um atleta que fiz resultados para que ainda possa dar muito pelo atletismo e pelo desporto.
Sim. Muito obrigado.
Obrigado,
meu amigo. Muito obrigado.
E olha, e parabéns para ti por uma simples razão. Tu também sabes comunicar muito bem, porque lembro no meu tempo nós fazíamos o quê? Éramos convidados para dar entrevistas, mas nós também fazíamos perguntas e respostas. Um abraço grande.
Obrigado.
Obrigado.